Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Pronto para o novo explicador das manhãs 360. Esta terça-feira falamos sobre as perspectivas económicas para o próximo ano, depois dos alertas do Presidente da República. Para discutirmos o tema, convidamos para estarem connosco João Cerejeira, economista e professor da Universidade do Minho, e Luís Aguiar Conraria, professor de Economia na Universidade de Braga e que faz também parte do programa Fora do Baralho da Rádio Observador. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. O Presidente da República avisou ontem que é muito importante que os portugueses percebam que quando o Governo diz que não pode ir mais longe agora, é porque, estamos a citar, o que vem aí é mau. Luís Aguiar Conraria, bom dia. O que vem aí é mau?
Olá, bom dia. Eu não sei. Quer dizer, em primeiro lugar, mas eu vim preparado para fazer um exercício de adivinhação do que é que o Presidente da República poderia estar a falar.
Vamos a isso.
Agora, eu, das coisas que podem correr mal no próximo ano, aquela para a qual nós já tivemos um indicador importante foi aquela ida de João Galamba à Nigéria para assegurar o fornecimento de gás. Portanto, eu acho que esse é um dos principais riscos que nós corremos no próximo ano. Portanto, como já toda a gente percebeu, o gás que vem da Nigéria é com preços fixados há bastante tempo e, portanto, com preços que não refletem a realidade de hoje. E, geralmente, estes contratos vêm com cláusulas de penalização caso o fornecedor decida não os cumprir. Uhum. Ora, nós já estamos numa situação em que se a cotação do gás no mercado do dia-a-dia, chamemos-lhe assim, se afastar muito daquele que Portugal está a pagar à Nigéria, pode, de repente, ser vantajoso para a Nigéria simplesmente não nos fornecer o gás, pagar a penalização e vender o gás no mercado.
Portanto, eu acho que este, claro, vender outros países.
Exatamente. Portanto, eu acho que este é um risco que nós corremos, que é, portanto, o governo encontrou uma forma engenhosa, muito engenhosa, na minha opinião, de isolar os consumidores, as famílias, dos aumentos de preço de gás. Portanto, estamos a falar daquele gás que as pessoas recebem em casa, que é passarem para o mercado regulado, mas este mercado regulado é abastecido desta forma. Portanto, vamos ver se não há aqui nenhuma ruptura no fornecimento de gás.
Esse é um dos riscos.
Esse é um dos riscos, sim.
Vamos ouvir o João Cerejeira. Não, vamos, já vamos. Já voltamos aí. Já voltamos aí, Luís. João Cerejeira, bom dia também. No fundo, a pergunta é a mesma. Conseguimos neste momento saber se o que aí vem é mau e quão mau?
É assim, se olharmos para aquilo que está para as previsões já da Alemanha, que mostram uma recessão para o inverno, né? E, portanto, na regra geral, o nosso ciclo económico anda um pouco desfasado dos outros países europeus, portanto, que, se tivermos uma recessão no centro da Europa, ela vai se refletir em Portugal no próximo ano, portanto, a quebra na procura interna vai ser bastante forte, portanto, isso vai... Nomeadamente para as empresas que vivem do mercado interno, não é? E são a generalidade das PMEs, portanto, mais viradas para o consumo, para os serviços. Uhum. E vamos ter problemas sérios, não é? Diria mesmo sérios, porque o corte em termos de procura interna vai ser significativo, que já mostra, os dados do segundo trimestre das contas nacionais já mostram uma desaceleração, ou melhor, até uma ligeira quebra da procura interna. O PIB só não cai no segundo trimestre porque a procura externa consegue compensar.
Isto é, as exportações ajudaram aqui ao crescimento económico português. E, portanto, o João Cerejeira olha para, de facto, essas nuvens negras que estão no horizonte da conjuntura europeia.
Mas eu, por acaso, também gostava de dar um apontamento sobre, eventualmente, algumas nuvens menos cinzentas que podem acontecer e que não têm sido referidas. Eu acho que a primeira é, nós estamos aqui numa situação em que o euro está a perder valor face ao dólar, portanto, mais de 20% nos últimos meses. Isso quer dizer que as nossas exportações para o espaço fora da União Europeia, ou melhor, fora da zona euro, ganham aqui competitividade. As nossas exportações para os Estados Unidos têm vindo a crescer a ritmo muito, muito interessante e pode haver aqui, de facto, uma possibilidade das empresas que pretendem entrar em mercados fora da União Europeia, ou pretendem entrar no, no mercado americano, mas quem diz americano diz também, por exemplo, o caso da Angola ou do Brasil ou outros mercados fora da zona euro, que pode haver aqui um elemento de impulsionador das exportações para estes países.
Uhum.
E depois há outra nota ainda tão importante, que é: se a nossa inflação for inferior à inflação dos outros países da zona euro, nós ganhamos aqui competitividade. Portanto, nós temos a mesma taxa de câmbio, partilhamos a mesma moeda. Se a nossa inflação crescer menos que a inflação dos países da Europa, da Alemanha, de Espanha, etc., isso quer dizer que as nossas empresas, também aquelas que vendem para dentro da zona euro, portanto, que exportam, mas para dentro da zona euro, também têm aqui competitividade. E atendendo até os países, quando foi há 10 anos os países de leste e portanto a abertura dos países de leste à União Europeia, houve desvio de investimento direto estrangeiro para os países de leste, que provavelmente agora com a estabilidade que existe, poderá essas empresas pensar duas vezes e se não vale a pena antes, por exemplo, investir num país como Portugal. Portanto, há aqui alguns elementos que esta crise também traz que pode contribuir para alguma mudança da economia portuguesa, nomeadamente esta na dimensão da internacionalização.
Muito bem.
Então, seria a nota mais positiva do para o próximo.
Que são aspectos positivos também. Luís Aguiar Conraria, vamos então à restante lista, vá lá. Do bom e do mal.
Sabes que o presidente norte-americano, já não sei qual é que foi, mas queria economistas manetas, não é?
Que era o Ronald Reagan, exatamente.
Aqui o João disse, por um lado, a questão da depreciação do euro, portanto, que é um lado positivo, agora existe o por outro lado. E o outro lado é que uma desvalorização do euro traz consigo mais inflação. Portanto, os produtos que nós compramos saem mais caros, a energia fica mais cara, porque tudo é cotado em dólares, e, portanto, com a desvalorização do euro, passamos a pagar mais pelos produtos que compramos, e isso vai alimentar a inflação. E, sendo essa, neste momento, a principal preocupação do Banco Central Europeu, isso poderá trazer um acréscimo das taxas de juros. E pronto, e aqui chegamos ao segundo ponto que eu tinha aqui referido, que é a questão das taxas de juros da habitação. Uma coisa que é muito comum em Portugal são os empréstimos para compra de casa com taxa de juros variável, que está indexada à Euribor. Enquanto que em muitos países europeus e nos Estados Unidos é muito comum fazer contratos com taxas de câmbio fixas, em que uma pessoa fixa para o prazo do empréstimo, 20, 30 anos, uma taxa de câmbio, portanto, dali uma taxa de juros, e dali não sai. No caso português, é muito comum, a maioria das pessoas têm taxas de juros variáveis. Ora, eu estive aqui a tentar fazer contas de forma relativamente simples e encontrei aqui, penso que uma forma que é relativamente simples de explicar às pessoas. Por cada 2 pontos percentuais, portanto, imaginemos que a taxa de juros à habitação sobe 2 pontos percentuais. Portanto, imagine alguém que paga 1% e passa a pagar 3%. Se esta pessoa tiver um empréstimo a 20 anos, verá que a sua prestação vai aumentar cerca de 20%. Se tiver um empréstimo a 10 anos, a sua prestação vai aumentar 10%. E se tiver um empréstimo a 30, vai aumentar 30%. Ou seja, alguém que tem um empréstimo a 30 anos e que pague, por exemplo, 480 euros de prestação, vai passar a pagar 630 com um aumento de 2 pontos percentuais na taxa de juros. Portanto, eu acho que isto pode trazer fortes dificuldades a famílias que tenham empréstimos à habitação. Nós andámos entretidos a discutir a questão do aumento das rendas, se devia ser 5% ou 2% ou qualquer coisa pelo caminho, quando, na verdade, o verdadeiro drama que nós podemos ter pela frente não é propriamente o das rendas, mas sim o do pagamento das prestações à habitação, aos empréstimos à habitação. Portanto, essa é uma nuvem que também me parece...
E já agora, Luís, isso reduz rendimento disponível, isto é. Não é preciso sequer que haja um corte de real de salários, isso reduz rendimento disponível. As pessoas ficam com menos dinheiro para gastar, de facto.
Sim, portanto, o exemplo que eu dei de alguém que pagava 480 euros de prestação e passa a pagar 630, é como se tivesse, portanto, o seu rendimento disponível diminui 150 euros. Portanto, isto é uma redução muito, muito pesada e muito mais relevante do que a história das
rendas, claro.
Impacto, das rendas,
claro.
De que se falou e me parece desnecessariamente, não, acho que não fez sentido a solução que foi encontrada. Eu realmente tinha aqui como outro ponto possível a questão do que o João José Cerejeira já referiu, que é a possibilidade de uma recessão no início de 2023. E uma coisa que os economistas têm estado a discutir ultimamente é se não tem havido uma alteração Agora vou dizer um palavrão, mas depois eu tento explicar. No mecanismo de transmissão monetária das políticas do Banco Central, dos bancos centrais. Ou seja, quando o Banco Central aumenta as taxas de juros, o objetivo é baixar a inflação. Aliás, o objetivo é baixar a inflação e faz isso reduzindo a atividade económica. Portanto, essa redução da atividade económica é o que nós chamamos o sacrifício que é imposto pelo Banco Central Europeu. E uma discussão recente que tem havido entre académicos e também entre banqueiros centrais é se este sacrifício, se este rácio de sacrifício, se não terá aumentado nos últimos anos. E se vier a confirmar que é esse o caso, isso pode querer dizer que para dominar a inflação pode ser necessário aumentar bastante as taxas de juros e provocar uma recessão ainda maior do que aquela que estamos à espera. Uhum. Eu estou a dizer que eu vim aqui para este programa para ser pessimista, estou um bocadinho mais da linha do João, eu não sou tão pessimista como estou aqui a parecer. Mas pronto, com uma ideia é elencar os riscos para justificar a afirmação do Presidente, estou a ir por aí.
Não temos que justificar, temos que tentar descodificá-la e entendê-la.
Pois, estou a tentar pensar o que é que ele estava a falar, não é?
Claro, é com esta expressão que vem aí é mau, ou que aí vem é mau. João Sargeira, há pouco elencou aqui de facto algumas coisas que estão no horizonte, umas positivas, outras negativas. De qualquer maneira, se neste momento tivemos que antecipar um pouco o próximo ano, podemos dizer que ele, de uma forma genérica, vai ser melhor ou pior do que 2022?
Eu diria, do ponto de vista para a generalidade das famílias, vai ser pior.
Porque
há algumas empresas que até vão ganhar, por esses motivos que eu falei há pouco, podem encontrar outros mercados onde consigam transmitir os custos, ou menos os custos que vão ter, e traduzir isso para o preço e com a desvalorização até ganhar uma margem mais dilatada, mas para a generalidade das famílias vai ser pior. Agora também só aqui mais uma nota também, eventualmente um bocadinho mais de otimismo, que é, discutiu-se no início, até que sobre justificando, e era o governo justificava o não aumento dos vencimentos dos funcionários públicos para não criar uma espiral inflacionista via salarial. Mas nós estamos numa situação em que o mercado de trabalho hoje em dia é diferente daquela que tínhamos nos anos 80. Ou seja, nos anos 80 tínhamos salários indexados à inflação, havia muito mais contestação nas ruas, os sindicatos tinham outro peso que não têm agora. Portanto, isso fazia com que, mediante uma expectativa de inflação, ou inflação já passada, houvesse muito mais pressão do lado laboral para ser compensada nos salários. Esse era tal mecanismo depois da espiral inflacionista. Hoje em dia não é assim e, portanto, provavelmente, mesmo tendo esta inflação elevada ao longo deste ano, isso não se vai traduzir em aumentos salariais tão elevados, o que quer dizer que o efeito será mais curto, não é? Portanto, o tempo de inflação elevada vai ser mais curto. Uhum. Mas, por outro lado, o nível de preço subiu e não vai descer. Portanto, as perdas que estão a acontecer agora vão ficar, não é? Portanto, e é essa machadada no poder de compra das famílias que vai ser sentido, e eu acho que já está a ser sentido neste segundo semestre do ano, mas vai, provavelmente, ser mais evidente, até por causa da subida das taxas de juros de habitação, como dizia o Luís, no próximo ano. Mas o tom otimista é que pode ser cedo, mas talvez tenhamos chegado a esse pico de subida de preços e o que tenhamos daqui para a frente seja mais mitigado.
Mitigado, o que não quer dizer, mais uma vez, que os preços vão começar a baixar. Atenção, deixam de aumentar ao mesmo ritmo.
Exatamente, claro. Eu não acredito que deste ano próximo ano.
Claro. Luís Carreira, também na mensagem do Presidente da República há também uma certa urgência, porque nós estamos a 3 semanas, não é assim tanto tempo, da apresentação do Orçamento do Estado, onde estará sempre o cenário macroeconómico que o Governo tem para o próximo ano. É importante ganhar estas 3 semanas, ou isso é um pouco irrelevante saber hoje aquilo que se pode saber daqui a 3 semanas?
Eu lá considero que é um pouco irrelevante, quer dizer, portanto, na medida em que as pessoas, em que há famílias em dificuldade, é relevante apoiá-las o mais depressa possível. Ponto final. Portanto, não se entenda a minha resposta como contrariando isto. E, portanto, os apoios que são dados, os apoios que são definidos, devem ser aplicados no terreno o mais depressa possível. Agora, realmente, quer dizer, saber qual é o cenário macroeconómico que o Governo está a ponderar para o próximo ano, não é muito relevante saber isso agora ou saber daqui a 3 semanas, quando for apresentado o orçamento. Aliás, no último orçamento, quando foi apresentado, já todos sabíamos e toda a gente percebia que aquele cenário macroeconómico estava completamente errado. Aliás, já estava errado quando foi apresentado no ano passado.
Em outubro, originalmente, claro.
É, quando foi apresentado em outubro, novembro, já era mais do que óbvio que aquela inflação que estava prevista de 0,9% era um absurdo e era apenas a justificação para não aumentar os funcionários públicos. Portanto, então, quando foi apresentada... Quando é que foi apresentado? Bem, em março, ou abril, ou junho?
Foi em março, final de março.
Pronto, era mais do que óbvio que era um disparate completo e, portanto... Uhum. Quer dizer, eu espero que sejam mais realistas no próximo orçamento e especialmente espero que sejam realistas para poderem fazer as atualizações dos escalões de IRS de acordo com a inflação. E são duas correções enormes que é necessário fazer. É necessário fazer a correção para a inflação deste ano e para a inflação, porque este ano não houve nenhuma correção dos escalões do IRS, e é necessário fazer a correção para a inflação que se espera que venha a acontecer no próximo ano, 2023, portanto, que é de 5%. Portanto, já estamos a falar de uma correção bastante forte que é necessário fazer só aos escalões do IRS, isto é só para evitar que a inflação se traduza num aumento da taxa de imposto que nós pagamos via IRS.
Que é o que está a acontecer, claro.
É só para ser neutro, não estou sequer a falar de descidas de impostos nem nada, só estou a falar da alteração dos escalões só para ser neutro. Pois claro, se quiserem descer ou se quiserem subir, isso são opções políticas. Mas portanto eu espero algum realismo disso, porque realmente o que foi feito no último orçamento, nesse aspecto, na minha opinião, foi inadmissível.
Uhum. João Salgueiro, a mesma questão em relação a este timing do anúncio do cenário macro e já agora, será que o governo vai cair novamente na tentação de mitigar o impacto do próximo ano através de um cenário macroeconómico mais cor-de-rosa, digamos assim?
Eu acho que começa a ficar em causa a própria credibilidade do governo, que é, como disse o Luís, o cenário ano passado toda a gente sabia que era completamente irrealista e só foi assim por motivos políticos. A mesma forma como foi anunciado agora o pacote para as famílias, a questão do aumento das pensões também, faltou muito rigor na explicação para ser benevolente. E, portanto, se o governo perde credibilidade, mesmo que o cenário seja até verdadeiro, o que vai criar é desconfiança, as pessoas não se vão acreditar. E, portanto, eu acho que esse é o risco. É o risco que o governo tem também, que é tornar credível os cenários que faz, porque senão se faz um cenário e as pessoas não acreditam, portanto tudo o que vem a seguir em termos de projeções para o orçamento é uma autorização de despesa, uma projeção de receita, cai por terra e portanto eu acho que isso é muito mau quando se perde essa credibilidade. E vai em geral ter o Ministério das Finanças, dito do governo, tendo a ser aquele um pouco mais rigoroso nas contas e levar um pouco mais a sério, digamos, o seu papel menos político e mais técnico. Mas, efetivamente, espero que o governo corrija um pouco o pé e não tenha, enfim, justificações que qualquer... Não é preciso ser economista, basta ter... Saber fazer umas contas e perceber que está a ser enganado. E, portanto, eu acho que aqui um discurso de verdade e optar pela verdade, eu acho que seria muito melhor para o governo, honestamente, do que... Ainda tem mais 3 anos para governar, portanto, não pode mentir muito mais vezes, não é? Do que ter projeções perfeitamente irrealistas. Portanto, espero bem.
Tem 4 anos para governar, já nem são 3.
Por outro lado,
é como se as eleições costumam ser em outubro e é um mandato para 4 anos. O governo ainda nem sequer ainda está na fase do tempo extra que ganhou por as eleições serem no início do ano.
É verdade, e este mandato
mais
é maior.
De 4 anos.
Muito bem, João Sargeira, Luís Aguiar Conraria, obrigado a ambos por nos terem ajudado aqui a refletir o que é que o Presidente da República quereria dizer com este enigmático: o que aí vem é mau. Vamos ver então, e cá estaremos ao longo destes meses para ir conferindo depois da realidade. Obrigado a ambos. Bom dia.
Obrigado, bom dia.